A Câmara Municipal de Guarará apresenta a segunda reunião ordinária que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2025.
Por haver número legal e sob a pretensão divina, declaro abertos os trabalhos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na casa, sejam muito bem-vindos. Destacar a presença do vice-prefeito Milton Casarim Pita, ex-vereador dessa casa. Muito bem-vindo. Em discussão a ata da primeira reunião ordinária de dia 5/2. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem com permaneçam como estão, que não concordarem se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Primeira parte do expediente. Apresentação dos requerimentos. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereador, vereadora. Boa noite quem nos assiste aqui e boa noite também quem nos assiste pelo aplicativo da Câmara. Requerimento número 19/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, requeiro ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais, seja oficiado a excelentíssima senhora Heloísa Jardim Barino Ferraz, secretária municipal de educação, solicitando-lhe providências do departamento competente, visando informar se há possibilidade de colocar em uso os aparelhos de ar-condicionado, há muitos anos adquirido pelo município, a fim de climatizar todas as salas de aula da Escola Municipal Ferreira Marques. Justifico esse pedido de informações devido ao fato de que a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aulas é necessário para proporcionar melhores condições aos alunos e professores, considerando as elevadas temperaturas registradas em nosso município, como em nosso país em um todo. Ressalto que o pedido da propositura visa também maior conforto e comodidade aos discentes e docentes que no período da primavera e verão enfrentam um calor considerado insuportável, com temperaturas elevadíssimas, tendo mudanças súbitas que os simples ventiladores não conseguem amenizar o forte calor dentro de uma sala de aula. Saliento, por fim, que a instalação dos condicionadores de ar se faz necessária, levando em conta o bem-estar das crianças e até uma melhora no aprendizado, até porque já os possui, trata de uma questão de salubridade e dignidade aos alunos e professores, principalmente do horário vespertino. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Jardel de Souza Francisco, vereador. Requerimento número 20/2025. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, trabalhar diretamente com resíduos é, sem dúvida, uma das atividades que mais oferecem risco à saúde de qualquer funcionário. Por este motivo, entre outras medidas de segurança, a utilização de EPI para gari, lixeiro ou coletor de lixo é fundamental. Esses equipamentos, como por exemplo luvas de proteção e botinas de segurança, servem como uma barreira que protege a saúde e a integridade física do usuário contra os riscos do ambiente. Sem eles, o trabalhador se expõe diretamente, aumentando as chances de doenças ou acidentes ocupacionais. Nota-se que em nosso município esses funcionários não utilizam tais medidas de proteção, porém não temos ciência se não usam por não possuírem ou por outra razão. Diante dessa dúvida, pedimos ao executivo que procure oferecer esse EPI, bem como instruí-los da obrigatoriedade do uso durante o trabalho. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Geraldo Carlos Vieira, vereador. Requerimento número 21/2025. Eu, Abraão Dudins, vereador do município de Guarará, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal a realização de limpeza imediata dos córregos localizados entre as ruas Gerson Elias e Rua Centenário, além do córrego situado atrás da quadra de areia na Rua Centenário. Essas áreas estão apresentando acúmulo de lixo e detritos, que se tornaram focos propícios para a proliferação do mosquito da dengue, além de atrair ratos e insetos que prejudicam a saúde e qualidade de vida dos moradores. Aplicação de fumacê nas casas sem a devida limpeza dos córregos não será suficiente para o controle efetivo dessas pragas. Justificativo. Saúde pública. A limpeza dos córregos é fundamental para eliminar criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de reduzir a presença de roedores e moscos. Bem-estar dos moradores. As reclamações constantes indicam o desconforto causado pela sujeira e pelos insetos, além do risco de doenças. Ação preventiva. A manutenção regular desses locais pode evitar situações de emergência e gastos maiores no futuro. Diante do exposto, solicita providências urgentes do Poder Executivo para realizar a limpeza e manutenção desses córregos, assegurando a saúde e o bem-estar da população. Atenciosamente, Câmara Municipal de Guarará, 17 de fevereiro de 2025. Abraão Tomás Anastácio, vereador. Requerimento número 22 de 2025. Eu, Abraão Dudins, vereador do município de Guarará, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal a designação de varredores de rua para as ruas São João e Geraldino Rocha, devido ao acúmulo de sujeira que tem gerado aspecto de abandono nessas vias. Justificativo: saúde e bem-estar. A presença de lixo e detritos nas ruas pode atrair insetos e roedores, comprometendo a higiene do local. Aspecto urbano: ruas limpas valorizam a cidade e trazem mais conforto para moradores e visitantes. Reclamações da população. Moradores têm relatado desconforto com excesso de sujeira, solicitando providências urgentes. Diante disso, solicito que seja feita a designação de varredores de rua ou a intensificação do serviço de limpeza urbana nessas vias, a fim de garantir uma cidade mais limpa e agradável para todos. Atenciosamente, Câmara Municipal de Guarará, 17 de fevereiro de 2005, Abraão Tomás Anastácio, vereador. Requerimento número 23 de 2025. Eu, Abraão Dudins, vereador do município de Guarará, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal que seja feita uma reorganização no sistema de plantão das ambulâncias, bem como a ampla divulgação dos números de celulares destinados ao atendimento emergencial. Justificativo: reclamações da população. Muitos moradores relatam dificuldades em obter atendimento quando mais preciso, apontando problemas de comunicação e demora na resposta. Necessidade de transparência. É fundamental que a população saiba quais números ligar em situações de urgência, evitando confusões e agilizando o socorro. Valorização dos motoristas. Esse pedido não tem o intuito de desrespeitar ou desmerecer o trabalho dos motoristas, mas de oferecer melhores condições para que possam prestar um serviço ainda mais eficaz. Diante do exposto, solicito que a secretaria ou departamento responsável providencie uma escala de plantão clara e acessível, além de disponibilizar, por meio de canais oficiais, sites, redes sociais, panfletos, rádios locais, entre outros, os números de celulares ou telefones para contato em caso de emergência. Atenciosamente, Câmara Municipal de Guarará, 17 de fevereiro de 2025. Abraão Tomás Anastácio, vereador.
Boa noite, colegas. Boa noite às pessoas que vieram nos assistir aqui hoje, aqueles que estão nos assistindo aí através das redes sociais. O requerimento de número 24 de 2025, reforma e ampliação dos banheiros dos torcedores. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, considerando que os banheiros do Estádio Municipal Antero Rocha, destinados aos torcedores, são pequenos, solicitamos ao Executivo, através do órgão competente, que viabilize a reforma e ampliação de maneira a atender melhor os usuários. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Câmara Municipal de Guarará, 17 de fevereiro de 2025. Rodrigo Xavier, vereador, solidariedade.
Requerimento número 25 de 2025. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Sabe-se que os mataburros são instrumentos importantes para as propriedades rurais, pois impedem a fuga de animais de grande porte, além de melhorar o tráfego nas estradas, pois dispensam o uso de porteiras, o que garante a fluidez do trânsito. No entanto, eles precisam de manutenção constante por parte dos órgãos competentes, pois com o passar do tempo vão deteriorando. Diante disso, solicitamos a Vossa Excelência que, através da Secretaria Municipal de Obras, proceda o conserto e manutenção de mataburros localizados nas estradas rurais de Guarará, principalmente o das estradas sentido Engenho Novo, local que tem três em situação calamitosa, tendo ocorrido até mesmo um acidente por conta do estado de um deles. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Câmara Municipal de Guarará, 17 de fevereiro de 2025. Marcelo Gomes Durão, vereador.
Em discussão os requerimentos.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador Cum.
Uma boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão prestigiando a reunião nessa casa. Agradecer a presença do nosso vice-prefeito Milton Casarim, o Pita. Senhor presidente, é só para reforçar o pedido do nosso amigo de bancada, vereador Abraão. Eu fiz o requerimento na reunião passada a respeito da limpeza dos córregos e designar também um funcionário para limpeza das ruas do bairro São Paulo e Mundo Novo, Areal e Mundo Novo. Então, é para reforçar o pedido seu, o meu também, para juntar os dois, aproveitar a presença do vice-prefeito aqui para ver se consegue disponibilizar um funcionário lá, porque é a imagem da cidade, né, cara? Então, uma cidade limpa é tudo. Então, o povo cobra da gente, a gente vem e tem que dar resposta para ele. Obrigado, senhor presidente.
Requerimentos em discussão.
Presidente.
Com a palavra, o vereador Juninho Cassetti.
É só uma observação aqui também sobre o requerimento do Marcelo Durão. Realmente tinha, ainda tem alguns, mas já estão limpando, já até arrumaram um ali que vai pro Volney ali, que tinha soltado, e eles estão tomando providência com isso. E dar os parabéns também, que já deram uma atenção na estrada também, tanto a estrada de Senador como a estrada que vai para Engenho Novo, já deram uma coisa, já, a estrada está bem boa. Obrigado, presidente.
Em discussão. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão, quem não concordarem se manifesta. Requerimentos aprovados por unanimidade será encaminhado para o Executivo. Peço ao secretário que faça a apresentação das indicações.
Indicação número 1 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, apresenta a vossa excelência, nos termos do regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada ao Executivo na forma regimental, a fim de tomar medidas urgentes em relação aos terrenos e quintais de casas abandonadas ou não, para prevenção ao risco iminente de arboviroses como a dengue, chikungunya e zika, ou seja, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Justificativo. Sabemos que os agentes de combate às endemias do nosso município buscam realizar um trabalho eficaz sob orientação da Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, há frequentes relatos que muitas vezes são impedidos de adentrar em terrenos e quintais pelo grande volume de matos. Muitos desses locais não são limpos por serem abandonados e outros porque seus proprietários não têm condições de fazê-lo. Assim sendo, indico que seja oficiada a sua excelência o prefeito municipal, senhor Sérgio José Ferraz, solicitando providências no sentido de elaborar um projeto ou um plano a fim de fazer a limpeza nos locais supracitados, pois sabe-se que é responsabilidade do poder público garantir a segurança e o bem-estar da população, neste caso, na prevenção das doenças mencionadas. Certa compreensão, conto com voto de estima e consideração. Jardel de Souza Francisco, vereador. Indicação número 2 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento a vossa excelência, nos termos do regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito na forma regimental, a fim de solicitar a construção de uma pista de jogo de malha na rua Nossa Senhora Aparecida, próximo ao antigo Bar do Bitu. Justificativo. Há muitos anos, moradores do bairro Mundo Novo e demais localidades do nosso município jogam malha no local supracitado. Porém, isso é realizado no meio da rua, podendo provocar acidentes e não os deixa à vontade para essa prática. Infelizmente, na maioria das cidades do interior, como por exemplo em Guarará, não possuem suficientes opções de lazer. Assim sendo, solicitamos a vossa excelência, através dos órgãos competentes, que viabilize a retirada de 1 metro de barranco por 30 metros para fazer uma área para o povo se distrair com o referido jogo, o que não atrapalhará em nada pelo fato desse espaço ser destinado para a calçada. Câmara Municipal de Guarará, 17 de fevereiro de 2025. Rodrigo Xavier, vereador.
Em discussão, as indicações. Com a palavra, o vereador Abraão do Dins.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadores e todos aqui presentes. Obrigado por vocês estarem aqui. É muito importante a presença de vocês aqui. E também agradeço o nosso amigo Pita, nosso grande amigo aí, nosso vice-prefeito hoje em dia. Agradeço também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu queria só comentar sobre as duas indicações feitas, né, a do Jardel. Parabenizar pela indicação, uma indicação muito boa. Só que eu creio que o que vai realmente resolver isso, e a partir do momento que entrar em vigor a questão do código de postura, né, que nós queremos que vai vir do CIESP ali, e aí é onde o fiscal vai chegar na casa e vai dar o tempo específico para a pessoa limpar o quintal e tudo mais, eu creio que vai ser muito bom para nossa cidade, Jardel. E sobre a indicação também do Rodrigo, parabenizar, porque nós passamos ali, né, o pessoal tá brincando e tal, eles gostam muito. No mandato anterior, irmão, quando eu fui tratar com o José Maurício sobre esse assunto, ele falou que ali onde é a quadra de areia, ali embaixo no Centenário, teria um espaço já no projeto que faria faria ali. Então, assim, eu conversei com o Célio na semana passada, ele falou que vai refazer um projeto ali, e eu creio que ele pode também colocar ali pra eles jogarem. Eu creio que ali vai ser mais seguro ainda, porque na rua também é complicado, né? Só isso mesmo, presidente. Obrigado, viu?
Presidente.
Com a palavra, vereador Juninho Cassetti.
Ô, vereador, a gente já votou o código de postura no final do ano. Ele já tá, o prefeito já pode tomar as providências que tiver que tomar. A gente votou ele no final do ano, o código de convivência.
Posso falar, presidente?
Com a palavra, vereador Abraão.
Então, Juninho, exatamente. Só que até agora eu não vi nenhuma ação, entendeu? Não vi ninguém ainda ser multado, não vi ninguém ainda ser cobrado. Então, assim, pelo que o Célio me explicou, vai ter que vir um fiscal de São João, né? Nem daqui. Então, até agora, pelo menos eu, não sei se algum vereador já viu, mas nada disso tá acontecendo. Acredito que quando tiver as visitas, aí nós vamos ver algumas ações acontecendo na cidade. Nada contra a população, tá, gente? Porque isso realmente faz bem pra cidade, e por isso que Piquiri tá bonito, por isso que Maripá tá diferente, e eu creio que nós vamos também chegar lá juntos, tá bom? Só isso mesmo, presidente.
É só para acrescentar a fala de vocês a respeito do código de postura que já foi aprovado aqui. Realmente é uma necessidade dos municípios pequenos terem esse código de postura, porque existem pessoas que querem cumprir com a lei, com a obrigação. E a gente precisa dar essas possibilidades. Então, muito provavelmente ainda não começaram a tomar essas atitudes, porque por ser esse código vinha através de consórcio, né, deve estar em outros municípios também, e muito provavelmente quem virá para cá atender essas nossas demandas é pessoas de fora. Até porque para inibir um pouco a pessoa que gosta de andar errado, né? Então, eu acho que é uma questão viável e já foi um passo dado por essa casa aqui, que já foi aprovado. Continuo as indicações em discussão, em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, se manifeste. Indicações aprovadas por unanimidade, será encaminhada para o Executivo. Peço ao seu secretário que faça a leitura da apresentação do projeto de lei.
Presidente, vou fazer a leitura para a primeira discussão e votação. Projeto de lei número 01, de 13 de janeiro de 2005, altera a lei municipal número 918 de 2011, que dispõe sobre a criação de função gratificada na estrutura funcional da administração municipal de Guarará e da outras providências. A Câmara Municipal de Guarará, no Estado de Minas Gerais, aprove o prefeito municipal sancione a seguinte lei. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 918/2011, que passará a vigorar na forma abaixo. Fica criada a estrutura funcional da Prefeitura Municipal de Guarará, a função gratificada de pregoeiro, conforme descrição abaixo. Pregoeiro, número de vagas 1, valor menor padrão de vencimento pago pelo poder público aos servidores municipais. Artigo 2º, revoga-se a disposição em contrário, em especial o artigo 1º da Lei 918/2011, mantendo-se as demais disposições. Artigo 3º, as despesas decorrentes desta lei, correção por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente para o ano 2025. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Guarará, 13 de janeiro de 2025. Sérgio José Ferraz, prefeito municipal.
Isso então passa a segunda parte, que como eu pulei aqui para apresentação, então nós estamos em discussão e votação, um projeto de lei que já está na casa, número 01/2025 do Executivo. Em discussão, em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, que não concordarem se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação.
Presidente.
Com a palavra, vereador Juninho Cassetti.
Presidente, eu peço a dispensa de interdício para o projeto votar para ser votado em segunda discussão e votação.
A pedido do vereador Juninho Cassetti, o projeto de lei número 01/2005 volta à casa para segunda discussão e votação. Em discussão? Em votação, os vereadores concordados permaneçam como estão, quem não concordar se manifeste. Projeto aprovado em segunda e última discussão e será encaminhado para o Executivo para ser sancionado. Peço, presidente, que faça a apresentação do projeto de lei número 03.
Apresentação do projeto de lei número 03, 17 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a concessão de anistia fiscal no município de Guarará e da outras providências.
O projeto deu entrada na casa e será encaminhado para a comissão pertinente para estudo e parecer. Vamos passar agora a parte da leitura de ofício. Passa a palavra ao vereador Jardel Francisco.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Boa noite, seu amigo de bancada, Milton Casarinho Pita. Nosso companheiro para frente aí, o vice-prefeito. É um debate bom, a gente está aqui, reunião. Quero ler o ofício 23/2025. O assunto é uma informação. Ao cumprimentá-lo cordialmente através do presente, informo a Vossa Excelência que o nosso município foi contemplado, através do meu pedido, a ilustre Juliana Garboa Silva Nascimento, mobilizadora da FAENG e o SENAR, inúmeros cursos de formação profissional em diversas áreas. Para tanto, o Executivo não terá gastos, apenas precisamos do seu apoio nesta oportunidade, pois os cursos ministrados na sede da Associação dos Produtores Rurais, ressaltando que, caso seja necessário o uso de salas de aula, precisaremos de vossa concessão desse espaço, se for possível. Acreditamos que a qualificação profissional é fundamental e a reinserção social e a construção de um futuro ainda mais promissor. Nós unimos para oferecer essa capacitação, estaremos proporcionando às pessoas do nosso município as ferramentas necessárias para ajudá-las a conquistar sua independência financeira e pessoal. Segue o planejamento e o anexo. Sem mais, para o momento, renovamos nossos protestos de estimas e consideração. Jardel, vereador. O Abraão fez o colocamento da ambulância, tá bom? Desse trabalho, tivemos uma deficiência aí no município, que todos sabem, do atendimento que está ocorrendo. Eu fiz o pedido no começo, tá aqui, o 28. A data foi dia 6 de fevereiro, tá bom? A senhora Maria Tereza, é com satisfação que saudamos a vossa solicitação que forme essa casa legislativa, o que resta no plano de carreira dos motoristas municipal, em especial o que serve à secretaria da sua responsabilidade, priorizando essa questão, pois as ocorrências na área da saúde em nosso município são frequentes e nota que, pela demanda, o atendimento às vezes são deficientes. Na oportunidade, perguntamos se existe a possibilidade de ser ou se já existe um outro plantonista de sobreaviso para atender quando o motorista atuante estiver atendendo fora do município. Queremos saber também se é possível adaptar rastreamento nas ambulâncias, a fim de melhorar, agilizar o atendimento. A nossa preocupação está plenamente justificada, pois devemos preservar e cuidar prontamente da saúde de todos que necessitam de atendimento médico. Eu vou ler a resposta da Maria Tereza, que ela já mandou para a gente a resposta. Ofício 009/2025, Serviço de Secretaria Municipal de Saúde, 11 de fevereiro ela mandou a resposta. Em atenção ao ofício número 028, 6 de fevereiro, da Câmara Municipal, informamos que temos um motorista da ambulância de plantão 24 horas, inclusive a fim semanas e feriados. Em caso de haver uma transferência de longa distância, tendo o plantonista que se ausenta por um período maior, é convocado outro motorista para substituir na ausência, havendo a necessidade de transferência. Temos também técnicos de enfermagem para acompanhar o paciente. Durante o dia, no horário normal, temos também, além do plantonista da ambulância, diversos outros motoristas diaristas que prestam o serviço de atendimento às demandas do setor de saúde. Informamos também que o SAMU dispõe de 39 ambulâncias na região sudeste, dentre elas na micro região de Bicas, São João de Pomoceno, que realiza os atendimentos aos munícipes de Guarará. Ou seja, além da ambulância de plantão, temos também o atendimento do SAMU, com base na vizinha cidade de Bicas, e também atendimento da ambulância de suporte avançado, com base em Juiz de Fora. Quando a sugestão sobre a instalação de rastreadores na ambulância levaremos ao atual administração municipal para estudarmos a viabilidade da sugestão. Sem mais, para o momento, me coloco à inteira disposição para quaisquer esclarecimento fizer os necessários. Anteciosamente, Maria Tereza. Obrigado, presidente, pela palavra.
Peço ao secretário que faça leitura do ofício da Secretaria Municipal de Saúde.
Ofício número 010/2025, serviços, Secretaria Municipal de Saúde, data 17 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor, vimos por meio deste passar a mão de Vossa Excelência os documentos referentes ao terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2024, para análise e apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. Sem mais para o momento, me coloco à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos a se fizerem necessários. Atenciosamente, Maria Tereza da Rocha Bordonal, secretária municipal de saúde, Guarará.
Só comunicando aos vereadores que esse ofício aí da Maria Tereza, secretária de saúde, a respeito do relatório quadriênio dela, da secretaria dela, se algum vereador tiver interesse de olhar, pegar cópia, já se encontra na casa. Agora só um tempo aqui, fazer uma ratificação que passou um pouco despercebido entre a gente. O que foi aprovado nessa casa é o código de convivência vindo do CIESP. O código de postura existe na casa, mas ainda é antigo, né? Então é código de convivência. Só uma ratificação aqui, porque eu mesmo usei o código de postura. Peço ao secretário que faça a leitura das respostas do ofício, respostas dos requerimentos.
Ofício número 26 de 2025, assunto e informação. Excelentíssimo presidente, senhor Elivelto Araújo Silva, Câmara Municipal de Guarará, Minas Gerais. Servimos do presente para encaminhar ao devido conhecimento deste Poder Executivo Municipal as respostas aos requerimentos enviados por esta Casa Legislativa, esclarecendo para tanto o seguinte. Requerimento número 01 de 2025, em relação a pedido de recapeamento asfáltico e colocação de bueiros para o esgotamento de água na rua Geraldino Rocha. Inicialmente, cabe agradecer o nobre edil em relação ao requerimento. Contudo, cabe mencionar que tais serviços já se encontram nos planos do município. Todavia, para a execução, é necessário que seja feito o planejamento financeiro e técnico para a execução dos mesmos. Requerimento número 02 de 2025. Em relação a pedido de colocação de placas de sinalização em frente ao Mercado São José, na rua Vieira Camões, realmente entendemos que as placas de sinalização serão válidas. Assim, estaremos enviando uma equipe ao local para fins de verificação do melhor local de instalação das mesmas, dentre outros detalhes. Requerimento número 03 de 2025. Em relação a pedido de reforma da quadra poliesportiva José de Oliveira, localizada no bairro São Paulo, inicialmente cabe agradecer ao nobre Edir que, em relação ao requerimento, contudo, cabe mencionar que tais serviços já se encontram nos planos do município. Todavia, para a execução é necessário que seja feito o planejamento financeiro e técnico para a execução dos mesmos. Requerimento número 04/2025. Em relação a pedido de instalação de lixeiras e adoção de medidas visando aprimorar o descarte de resíduos sólidos pela população, realmente o tema é relevante e sensível, motivo pelo qual estaremos estudando formas e maneiras mais adequadas e ambientalmente corretas que possam ser aplicadas no caso em tela. Requerimento número 05/2025. No tocante ao pedido de implantação de uma política municipal de acolhimento dos animais abandonados, salientar que a questão, além de ser complexa, é altamente importante e, sem dúvida, nossa administração estará, ao longo do mandato, adotando medidas no sentido de minimizar o problema. Requerimento número 06/2025. No que tange ao pedido de recuperação de vias públicas, inicialmente, cabe agradecer em relação ao requerimento, contudo, cabe mencionar que tais serviços já se encontram nos planos do município. Todavia, para execução, é necessário que seja feito um planejamento financeiro e técnico para a execução dos mesmos. Requerimento número 07/2025. Em relação à manutenção das estradas rurais das quatro encruzilhadas, cabe esclarecer que estaremos enviando a demanda para a Secretaria de Obra para as providências necessárias. Requerimento número 08/2025. Em relação ao pedido de retorno de funcionamento da torneira da Capelinha, cabe esclarecer que estaremos enviando uma equipe de servidores no local para o conhecimento da situação e indicação das medidas a serem adotadas para a solução da demanda. Requerimento número 09/2025. Em relação ao pedido de instalação de novas lixeiras visando reduzir a quantidade de resíduos sólidos, realmente o tema merece nossa atenção, motivo pelo qual iremos encaminhar a demanda para o setor de obras para que possam realizar a análise da situação, identificar os melhores locais, tipos de lixeiras a serem instaladas, dentre outros detalhes. Requerimento número 10/2025. Em relação ao pedido de limpeza dos córregos do município, novamente cabe mencionar que esses serviços já estão em nosso planejamento. Nesse sentido, gostaríamos de informar que a Secretaria de Obras irá mobilizar os seus servidores para que esses possam vistoriar e identificar os locais que estão mais críticos e que necessitam serem limpos com mais agilidade. Lembramos que se trata de um serviço amplo e tem que ser feito de forma paulatina e de acordo com o cronograma de atividades da Secretaria. Requerimento número 11/2025. Em relação ao pedido de designação de um funcionário para realizar a limpeza das ruas do bairro Areal e bairro São Paulo, cabe esclarecer que estaremos enviando a demanda para a Secretaria de Obra para as providências necessárias. Requerimento número 12/2025. Em relação ao pedido de instalação de quebra-molas na rua Centenário, nas proximidades da quadra de areia, cabe esclarecer que estaremos enviando a demanda para a Secretaria de Obras e Engenharia para as providências necessárias. Requerimento número 13/2025. Em relação ao pedido de adoção de providências visando reduzir os riscos de acidente no acesso do campo de futebol, cabe mencionar que estaremos enviando a demanda para o setor de obras para que sejam feitas as análises e estudos necessários no sentido de indicar e encontrar a melhor solução para a questão. Requerimento número 14/2025. Em atenção ao pedido reposicionamento adequado da última luminária em uma das ruas das novas casas populares, gostaríamos de informar que estaremos oficiando a CEMIG no sentido de que a mesma nos informe as medidas administrativas a serem adotadas para atendimento da demanda. Requerimento número 15/2025. Em relação ao pedido de revisão da situação dos quebra-molas da rua Geraldino Rocha, acreditamos ser interessante enviar um pessoal da Secretaria de Obras em local para verificar a realidade da situação. Requerimento número 16/2025. Em relação ao pedido de instalação de novos quebra-molas na rua onde foram construídas as casas populares, entendemos que o pedido deve ser enviado para o setor de engenharia para que as análises técnicas relativas ao tamanho, altura e localização do mesmo possam ser avaliadas. Requerimento número 17/2025. No tocante ao pedido de realização de reforma da capela mortuária, gostaríamos de informar que estaremos enviando a demanda para a Secretaria de Obras e Engenharia, para que possam serem feitas as análises técnicas, no sentido de mensurar as obras a serem realizadas, quantidade de material, custo, projetos e outras providências necessárias. Requerimento número 18/2025. Em relação ao pedido de execução do serviço de recapeamento asfáltico da rua Dom Silvério, cabe mencionar que no governo passado foi feito um convênio com a Caixa Econômica Federal, tem sido licitada a obra do ano anterior e aprovada a execução a partir do início de fevereiro do corrente ano, quando deu início. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, colocando-os na inteira disposição para prestar outros esclarecimentos que se fizer necessário. Cordialmente, Sérgio José Ferraz, Prefeito Municipal. Presidente.
Só com a palavra, vereador Juninho Cassetti.
Eu quero começar o ano dando os parabéns ao prefeito, porque os vereadores que aqui estavam no outro mandato, que era o sofrimento, pelo menos a resposta aos requerimentos, e veio bem rápido, por incrível que pareça, e elogiar aí o executivo por essa, já ter dado essa atenção para a gente e mandado pelo menos essa resposta. Tá joia, presidente? Obrigado.
Vou aproveitar, já que o vereador Juninho Cassetti fez os elogios, eu não posso comungar com o mesmo elogio já, porque eu fiz um ofício enviado para ele no dia 14/1, para ter algumas respostas, né, que a gente é procurado a respeito desse concurso dentro da cidade, a questões do funcionalismo, todo mundo preocupado. Enfim, o ofício foi feito no dia 14/1 e até ontem eu tive uma reunião lá embaixo, fui atrás junto com o vereador vereador Jardel atrás do doutor João Paulo e ainda não me enviaram a resposta. Quer dizer, de 15 dias hoje já está passando mais de, acima de um mês. Eu ainda aguardo essa resposta para que a gente possa exercer a função que nos é... que a gente tanto lutou para estar aqui, né, que é fiscalizar. Eu vou fazer a leitura do ofício de resposta que o prefeito enviou à vereadora Luana. Ofício número 25/2025, informação presta. Excelentíssimo senhor presidente, senhor Elivelto Araújo Silva, Câmara Municipal de Guarará, Minas Gerais. Servimos do presente para encaminhar ao devido conhecimento deste Poder Executivo Municipal as respostas às solicitações de autoria da vereadora Luana da Silva Pires Machado, enviados por esta Casa Legislativa, esclarecendo para tanto o seguinte. Primeiro, solicitação. Em relação à solicitação feita a respeito da instalação de uma cobertura no almoxarifado, visando desta forma proteger os veículos da frota municipal de fatores climáticos, inicialmente gostaríamos de agradecer a indicação feita, que realmente é muito válida. Contudo, cabe mencionar que tal obra já está nos planos dessa administração. Todavia, para que a mesma possa ser concluída, é necessário fazer os projetos técnicos, levantamento de custos e outras questões relevantes. Segundo, solicitação. Em relação à solicitação feita a respeito da disponibilização de consultas com profissionais da área de psiquiatria aos usuários do Serviço de Saúde do município, cabe esclarecer que a Secretaria de Saúde do município já está realizando o planejamento e os estudos necessários que irão subsidiar a contratação e disponibilização dos serviços. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Cordialmente, Célio José Ferraz, Prefeito Municipal. Eu vou fazer um... A respeito do meu ofício, eu já comentei. Eu quero fazer agora um breve comentário e, ao mesmo tempo, parabenizar. Foi feita na semana passada uma reunião com os produtores rurais, através do Marcelinho, que futuramente deve assumir essa pasta, né? A gente ainda não pode usar, porque o projeto veio para cá e ainda vai para estudos, mas ele futuramente vai estar sendo responsável por essa pasta da agricultura, e onde ele já está, desde o início, todos nós sabemos a respeito das estradas rurais, dos problemas que nós tivemos aí durante as chuvas, e ele prontamente está aí se dedicando, entregando, né, a melhoria da... para que nossos produtores possam escoar suas produções aí, eles se empenhando. Foi feita uma reunião lá dos produtores rurais, onde pudemos participar, eu, o vereador Jardel, o vereador Juninho Cassete, e gostei da forma de como ele está levando os trabalhos inicialmente. Primeiro, pela transparência da forma que ele quer levar os trabalhos que ele futuramente irá assumir. Segundo, pelo diálogo. É muito importante que a gente mantenha isso. Quando nós saímos em busca de lutar por uma cadeira, a gente declara nosso apoio, a gente declara a nossa vontade de querer ver as coisas funcionar. E para que isso funcione, a gente precisa de uma troca de experiências, uma troca de favores, uma troca de atendimentos. Então, eu deixo aqui meus parabéns ao Marcelinho, porque a iniciativa dele é uma iniciativa que tem tudo para dar certo. Juntar todo mundo dentro de um mesmo lugar, com o mesmo propósito, explicar o que pode e o que não pode, que ninguém faz milagre, as coisas têm dificuldades. Nós vivemos num município pequeno, nós não temos o maquinário que resolve tudo de uma vez, então precisa cada um entender que tem que ir para lá, para um lugar, para fazer uma coisa e voltar fazendo outra, e todo mundo se atendido, o tempo é curto, às vezes não ajuda, né, condições climáticas, enfim, mas a forma dele esclarecer, a forma dele dialogar, eu achei muito interessante, viável, e que a gente possa permanecer nesse caminho aí, tá? Eu vou deixar a palavra livre para algum vereador queira usar, tá?
Presidente.
Com a palavra o vereador Marcelo Durão.
Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, todos aqui presentes, a todos que nos assistem pelo aplicativo. Agradecer a presença do nosso vereador, nosso vice-prefeito Milton Casarim. Falou que viria nas reuniões e está aqui cumprindo, né, Milton? Valeu isso aí. Senhor presidente, gostaria de estar até trocando uma ideia com o Jardel aqui agora. A respeito, o senhor tem sido muito procurado a respeito desses horários do ônibus da Santos aí. E isso está sendo, rapaz, um problemão para a nossa população. Gostaria de ver o que nós poderíamos estar fazendo, uma reunião lá com o pessoal da Santos, pra gente ver o que dá para melhorar, entendeu? Tava conversando com o Jardel sobre isso aqui, tá joia? Então a gente depois, internamente, a gente conversa, vê o que a gente faz, vai lá na Santos. Já fizemos isso uma vez, entendeu? E vamos apertar o pessoal lá, tá joia? É pra população ficar sabendo aí, todos os vereadores, com certeza iremos, né? Correr atrás disso aí, tá joia? Só aí, senhor presidente.
Só cumprimentando o assunto que o vereador Marcelo trouxe para casa aqui, realmente é uma necessidade. Já vimos conversando, né? Inclusive tem uma pessoa presente aí que a gente já trocou esse assunto, provavelmente é muito importante para que a gente faça uma convocação, um pedido para que venha na casa explicar esses horários, ampliar a rota para um bairro novo que nós temos hoje, que foi criado, nós temos pessoas com necessidade disso. Vamos tocar, vamos colocar assim e fazer um convite para que a gente possa junto, né, vereadores e executivo, dar uma resposta à altura para essa finalidade, porque realmente é uma necessidade que já está passada, né, com certeza. Com a palavra, vereador Everton.
Senhor presidente, ficou um ofício, acho que não estava na pauta aí do dia, hein? Esqueceram de colocar aí, mas eu já tinha mencionado para você no início, antes de começar os trabalhos.
Pode ficar então, à vontade, vereador.
Posso ler ele aqui?
Tarde.
Guarará, 7 de fevereiro de 2025. Excelentíssimo senhor prefeito, com meus cumprimentos, solicito a vossa excelência que informe a esta casa, por gentileza, quem é o responsável pela iluminação pública em nosso município. E se há alguma empresa contratada para prestar esse serviço tão relevante para qualquer cidade. Tais informações se fazem necessárias porque está precisando realizar a manutenção nos postes de iluminação pública da cidade, pois tem lâmpadas queimadas, o que prejudica o transitar das pessoas durante a noite. Sendo só para o momento, renovou nosso protesto de estima elevada consideração. Atenciosamente, Everton Gomes de Almeida, vereador proponente. Senhor presidente, isso aqui eu já tinha mencionado isso na reunião passada e eu fiz o ofício verbalmente aqui em plenário, achei que ia obter alguma resposta. Então vou pedir o líder de governo, o Juninho Cassete aí, que leva esse ofício ao executivo lá e traga para nós a resposta, porque desde que eu tô me lembrando aqui, desde novembro mais ou menos, tem uma lâmpada queimada no areal ali em frente ao salão de beleza da Aline, filha do Zé Carlos de Moura. O pessoal me cobra muito isso aí. E as lâmpadas tudo de LED, fica bonito, cidade e tal, mas você passa ali uma escuridão danada. Essa semana mesmo eu tive uma reclamação do munícipe, veio até a mim, que tem uma lâmpada também queimada em frente à igreja, perto da sua residência, da residência do vereador Abraão. E fora outros pontos aqui. Então, meu pedido está aí, se o líder de governo puder trazer essa resposta, ou então o órgão competente poder estar executando esse serviço. Muito obrigado, só isso.
Presidente.
Pois, com a palavra o vereador Juninho Cassete.
Não, é só cumprimentando, bem lembrado aí, porque até o ano passado era o Gustavo Abraão, e resolvia, a gente ligava para ele, resolvia na hora. Bem lembrado, amanhã mesmo, vou ver se eu consigo falar, para saber se tem uma outra pessoa já responsável por isso, para resolver esses problemas aí.
Com a palavra, vereador Marcelo Durão.
Senhor presidente, queria aqui também parabenizar a administração, né? Foi feito o conserto lá da ponte São Joaquim, que ficou muito boa lá, uma ponte tão questionada aí ano passado, vários requerimentos, e parabéns aí o seu Célio e a administração por ter feito um trabalho, ficou muito boa a ponte lá, o prolongamento que fizeram na lateral dela, tá joia?
Com a palavra, vereador Abraão Dudins.
Não, só queria mencionar referente aos postes, né, de energia. Eu conversei com o Gustavo Abraão, realmente no mandato anterior era ele que fazia, e pelo visto ele vai continuar pela resposta que ele me deu. Ele falou assim que tiveram um problema com a empresa anterior, parece que uma nova empresa agora assinou um novo contrato, pelo que ele me passou em áudio, e agora vão começar a prestar o serviço de vir reativar onde já queimou, beleza? Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadora, todos presentes, nosso vice-prefeito aí, Pita. Ô, senhor presidente, sobre esse negócio do horário do ônibus aí, não é melhor a gente encaminhar um ofício pra ele, convidando pra ele vir aqui na casa, não? Porque aí fica melhor que ele esclarece a população aqui.
Justamente
porque
isso.
Porque a gente indo lá, a gente vai ficar naquele coisa aqui, que vai ser gravado e tudo vai ser esclarecido. Eu acho que seria bem melhor enviar um ofício pra ele, convidando pra ele vir aqui nessa casa. Muito obrigado.
Com certeza, vereador, vai ser aqui na casa. É, como de outra vez nós já fizemos, eu até estava presente nesse mandato que o vereador Marcelo citou, teve um requerimento meu da época também pedindo que adaptasse, seguindo a lei federal, para a mobilidade urbana, né? E não sei se o ônibus já existe o elevador para pessoas com capacidade, tem? Ah, é bom saber. Exato. Esse foi um requerimento que eu fiz lá, né, quando a gente teve essa primeira conversa com eles. Isso, né, tem bastante tempo. Agora, com certeza será aqui. Feito uma convocação no nome dos 9 vereadores para que ele possa trazer para a gente algumas soluções, e a gente pode até estar pedindo a população para que mande algumas indicações de interesse, né, o que é melhor, questões de horário, acessibilidade, localidade com onde possa estar atendendo, para que a gente possa questionar isso aqui diretamente a eles, tá? Com certeza será dessa forma. Eu só voltando um pouquinho aqui, esse ofício que eu mencionei a respeito da coisa do concurso, eu quero pedir a doutora Bianca, a jurídica da casa, para que refaça esse ofício em forma de requerimento, para que eu possa futuramente transmitir ele para onde eu possa buscar essas respostas, tá? A palavra continua livre, vereador, quiser fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Abraão.
Só uma sugestão, presidente. Você, como presidente dessa casa, você poderia fazer um abaixo-assinado para a gente conseguir coletar assinaturas de pessoas que estão insatisfeitas com essa questão do ônibus e tudo mais, porque eu creio que isso pode pesar na hora da pessoa vir aqui. Ah, só vocês estão pedindo? Não. Os moradores estão insatisfeitos, coletamos e tudo mais. Eu acho que pode ser uma boa. Só isso mesmo.
É interessante a sugestão. Vamos ver a legalidade com a doutora, né, doutora Bianca aí, vendo a possibilidade e da legalidade, podemos fazer sem problema nenhum, tá? Algum vereador ou vereadora ainda fazer uso da palavra? Vereador, com a palavra, vereador Rodrigo Xavier, Rodrigo Panda.
Então, só queria estar agradecendo oficialmente aqui ao Executivo, né, que tem atendido a gente prontamente aí, dentro do possível, no tempo certo, que a gente sabe que são muitas as demandas, né, mas graças a Deus ele tem atendido a gente aí com educação, com carinho ali, dando atenção a gente. Então, a gente tem que estar tendo essa compreensão aí e trabalhar para o povo e também esclarecer para a população, que tem muitos requerimentos que às vezes algumas pessoas da população chegam até a gente e pedem, mas já pediu o outro vereador também. E às vezes o vereador vem e fala aqui, então não é que a gente deixou de dar atenção para a população naquele pedido, não. Eu, pessoalmente, eu não gosto de estar pedindo o mesmo que o outro vereador já fez o pedido. Mas eu quero deixar claro aqui que eu estou apoiando o pedido do outro vereador. E a gente precisa ter essa união aqui naquilo que for bom para a população. Só isso que eu gostaria de estar falando aqui.
Em respeito ao requerimento, realmente, quando o requerimento vem para cá com a mesma indicação ou com o mesmo pedido, ela é feita do primeiro que entrar na casa. Então, mas todos os requerimentos sempre foram aprovados por unanimidade, a maioria aqui está sempre trazendo aqui realmente a necessidade da população. Algum vereador ainda? Bom, Com o vereador, com a palavra, vereador Jardel da Lanchonete.
O Panda, você fez o que eu ia colocar, o agradecimento à administração. Gente, o tempo é muito curto, eu tive com o Socélio e a gente vai questionando algumas coisas, mas não tem como a gente fazer o levantamento pelo período que a gente está, a gestão, o tempo que começou, então foi as licitações que está mudando. O Socélio falou que até de tirar pneu de um trator do outro, porque a patrol não pode parar, então está tendo uma demanda de licitação de compra de pneu, uma demanda de outras coisas, enfim, é complicado porque ele, igual ele colocou, Jardel, não é igual a nossa, sua minha padaria, sua lanchonete, que eu preciso de uma salsicha, você vai no mercado, compra e põe a andar, não é assim, então a gente tem que ter paciência, então a gente não pode levar um montão, igual você falou, porque isso é falta de compreensão, então isso depende, não é dele, não é chegar lá e fazer, então isso é muito importante a nossa união, porque a gente está no mesmo propósito, que é dar resposta à população, certo? Eu tô preocupado, o Geraldinho colocou, do caminhão do lixo. Fui cobrar, o caminhão do lixo tá quebrado, rumou uma parte, tá jogando o lixo no chão, para depois jogar no caminhão na prensa. Os meninos tá tendo que fazer dois trabalhos, parando tarde, sem equipamento de EPI, porque anda em cima de caçamba. Então isso a gente tá vendo, a população tem, tá bom todo mundo tá aqui, porque a gente não tá deixando passar despercebido. Eu ia colocar isso, parabenizar o Geraldinho. A escola que eu coloquei pro prefeito, essa passagem e essa saída das crianças, tá perigoso, cara. Tem que botar uma cancela, tem que botar uma corda. Quem que é o responsável para fechar o trânsito? Caminhão da Vale Correia, esse caminhão dessa empresa? Não sei, depois o presidente vai colocar e eu vou colocar um requerimento se a hipótese de fazer uma rota diferente. Caminhão travou esse dia num outro carro aqui, foi quarta-feira, não sei, ontem, enfim. Mas os caminhões pesados, fora a sinalização, e o Socélio falou que ele vai fazer uma passarela em frente à matriz e vai fazer uma passarela lá e vai fazer um fechamento pela segurança das crianças. Então, assim, as crianças saem de trás do ônibus, as crianças não têm noção, e ali é uma via pública que desce motoqueiro, bicicleta, carro, caminhão, enfim. Mas é a compreensão que a gente está pedindo e pedir, claro, que a gente permaneça, que essa união, que é do intuito de todos aqui, que é prestar um esclarecimento à nossa sociedade e à nossa população. Tá bom, presidente? Obrigado pela oportunidade.
Só para salientar a respeito disso, a gente sabe que início de mandato é um pouco mais complicado, né? Porque zera tudo e precisa fazer licitações para compras, dar continuidade na máquina, adequar a máquina de acordo, né, com o funcionalismo, de acordo com as coisas pendentes. E as demandas não param, né? Além da gente já ter sofrido o que a gente sofreu no início de janeiro aí, que essa chuva obrigou a gente a ter determinadas mãos de obras que não estavam já de início. Mas a gente entende, isso tudo faz parte da administração, como os vereadores colocaram aqui, a vontade do povo, ela realmente passa pelo vereador, porque o vereador, ele é mais fácil de ser encontrado, ele é o elo entre o executivo e a Câmara, né, caso entre o eleitor, né. Então, geralmente, o vereador, ele vai ser procurado sempre, ele vai trazer para cá, geralmente, a necessidade do município. E é nessa forma que a gente precisa trabalhar em conjunto. É quando um requerimento que o vereador faz, ou a vereadora faz aqui, que é colocada uma indicação, é claro que não vai chegar lá e ser aprovado, resolvido da mesma forma. Mas é todo momento, chega e entra e é aprovado por unanimidade. São 9 cabeças aqui trabalhando com o mesmo entendimento. E é de acordo com a máquina, precisa também adequar a forma de tratar, de trabalhar. Por quê? Precisa seguir leis, precisa seguir regras, né? Como vocês bem disseram, não é simples chegar aqui e resolver como se fosse pegar e fazer. Então, a gente requer um pouco de tempo, mas também a gente entende que essa é a nossa função, né? De cobrar, de fiscalizar, de estar passando a necessidade que todos pedem aí, tá? Então, eu vou falar. Algum vereador ou vereadora ainda precisa fazer o uso da palavra, tá? Então eu vou deixar aqui novamente meus agradecimentos a vocês que estiveram hoje aqui presente, as pessoas que estão nas redes sociais aí hoje nos acompanhando. Para quem ainda não tem, pode pegar com as meninas o YouTube, o site da Câmara, para que vocês possam estar acompanhando de perto o trabalho do vereador, da Casa Legislativa, a transparência, tá? Agradecer mesmo, é aqui que a gente pode estar tentando uma melhora para a cidade, com cabeças diferentes, pensando, com opiniões diferentes, mas todos com o mesmo propósito, com certeza, tá? E vocês fazem parte disso. Quanto mais a gente consegue ter pessoas participando, mais a gente consegue colocar o poder, né, da diversidade, o poder da democracia, para que a gente possa ter uma Guarará sempre melhor, que sempre é o propósito de todos. Tá? Então, hoje eu agradeço mesmo a vocês, ao vice-prefeito que está aí com nós, que por muito tempo esteve aqui na casa, sabe o quanto é e como é trabalhar como vereador aqui, e sabe a responsabilidade, mas hoje ele está, né, num posto que eu tenho certeza que ele vai desempenhar bem, como já vem fazendo. Não é à toa que chegou ali, né? Então nós estamos aqui juntos para trabalhar e tentar ao máximo dar uma boa resposta no que realmente a gente precisa. Muito obrigado a todos. Por não haver nada mais tratado, declaro encerrada a reunião, marcando a próxima reunião para dia 10 de março, porque logo depois do carnaval, quinta e sexta, a gente não vai conseguir fazer essa reunião aqui. Então nós vamos marcar para dia 10, cair na segunda-feira, 10 de março. Muito obrigado, boa noite a todos.
Você ouviu a segunda reunião ordinária, que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2025.